Com a palavra, senador Wellington Dias.
Presidente, eu quero também me somar aqui aos demais parlamentares para dar esse testemunho da forma madura, da forma democrática com quem Vossa Excelência tem tratado com toda a mesa sobre esse tema. Lembrar que, no início dessa legislatura, nós tínhamos nesta casa praticamente duas posições. Uma posição favorável à manutenção do veto, claramente minoritária. Uma posição favorável à derrubada do veto. E foi graças à mediação de Vossa Excelência, recebendo aqui, eu testemunhei isso, governadores, líderes de bancada, líderes de governo, representação dos municípios, as mais diversas representações, num diálogo permanente, e aqui eu fico feliz de ouvir também o senador Francisco Dornelles, tanto com os estados confrontantes, ou produtores, como se chamam, ou com os estados que defendem a parte do fundo especial ou não produtores, como comumente se coloca. Eu acredito que nós estamos próximos de um entendimento. Próximos de um entendimento. Vejam, eu quero trazer um fato novo a Vossa Excelência. Vossa Excelência coloca que amanhã estará convidando aqui as lideranças para amanhã à tarde para tratar sobre uma tomada de decisão do adiamento ou não da sessão para a votação do veto. E eu quero aqui manifestar uma posição favorável ao adiamento, com uma observação. Primeiro, eu acho que não tem nada a ver as medidas provisórias em relação a esse tema. Nós temos que confiar exatamente na maturidade dessa casa. Nessa casa não há um ambiente, não há um clima entre um Estado querendo derrotar o outro. O que não podemos, sobre um tema como esse, é esquecer que tem o espaço da negociação, da mediação, mas até isso, num dado momento, vai ter que ter uma tomada de decisão. E acho que quando Vossa Excelência tomou uma decisão de marcar uma data, também contribuiu para isso. Adiou, e eu sou testemunho disso, a pedido das partes já por pelo menos 3 vezes. Somente agora, nesses dias. E foi exatamente numa tentativa de se buscar as condições de um diálogo para finalizar, que colocou a data do dia 5. Temos 3 medidas provisórias. 3 medidas sem grandes conflitos aqui nessa casa. Havia um entendimento de votação amanhã. Eu quero aqui dizer da importância da gente poder vencer essa pauta das medidas provisórias, que tem outros objetivos importantes para o país. E, da minha parte, colocar mais uma informação nova. Hoje recebi uma ligação do governador Eduardo Campos e do governador Casa Grande, transmitindo que, antes da presidente da República viajar, o governador Sérgio Cabral teria tido um contato com ela, que manifestou para ele um interesse de recebê-lo e tratá-lo sobre o assunto. Qual era o problema? Ela estaria esta semana fora do país. E faziam os governadores um apelo, que eu transmito aqui a Vossa Excelência, um apelo, é provável que façam um contato com Vossa Excelência, no sentido de que se pudesse adiar por uma semana para que a presidente, retornando, pudesse ter esse encontro com estes governadores, que, segundo me transmitiu o governador Eduardo Campos, seria logo no retorno da presidente. Então, eu acho que aqui não há, nem da minha parte, e posso aqui testemunhar, nem da parte de nenhuma das lideranças que estão tratando sobre esse tema, qualquer sentido de derrotar o Rio de Janeiro. Pelo contrário, a proposta de buscar uma alternativa é evitar a derrubada do veto, que causaria, provavelmente, aí sim, um grande conflito entre a União, entre os Estados. E dentre os Estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo é a quem a União teria que compensar pelo que está nessa lei. O projeto que apresentamos, hoje o senador Vital do Rego é o relator, com o regime de urgência, ele está trabalhando, dialogando com todas as partes, aliás, inclusive com a Câmara, com o objetivo de que as duas casas tenham uma posição comum, ou seja, o que for votado aqui ser aprovado também na Câmara, que eu acho algo de especial, muito especial. Então, senhor presidente, como a Casa da Federação como nunca, estamos respeitando claramente todo o processo federativo. O que se quer aqui é uma decisão republicana. E na proposta que é colocado, e aí eu chamo a atenção aqui do meu querido senador Dornelles, há alguns pontos que são essenciais. De um lado, não desequilibrar Rio, não desequilibrar o Espírito Santo. Mas há um outro ponto também que precisa ser considerado. É impossível fazer uma equação se não tratarmos da parte que já foi concedida e de um processo de licitação. Por quê? Porque também se trata de petróleo em mar. E o petróleo de mar, no entendimento de todos os estados, como Vossa Excelência lembrou, pertence à União. Se pertence à União, deve ser de forma justa, partilhado com todo o Brasil. Então, o que eu chamo a atenção é isso. É preciso que haja também, especialmente nesse caso, da parte do Rio de Janeiro, e quero aqui dar um testemunho. São Paulo, Espírito Santo têm tratado do tema na busca desse entendimento. Eu acho que podemos chegar a um entendimento que garante aos estados, é isso que está na proposta sendo trabalhada pelo senador Vital do Rego, de garantir aquilo que recebem, efetivamente pago, e a partir daí ter uma condição se ter um crescimento que não seja na proporção do que vinha. O Rio ficava com 80% de toda a fatia de todos os estados e de todos os municípios. São 27 unidades da federação, são 5.600 municípios. Então é preciso que aí se tenha um entendimento. Por último, lembrar que nós temos condições de chegar a esse entendimento com a participação da União. E quero aqui reconhecer que a União já deu alguns passos. E que a discussão do fundo de participação após a votação do pré-sal, na minha opinião, será facilitada. Será facilitada, porque há uma previsão de uma receita que os estados, que municípios não tinham, que facilita os entendimentos para as novas regras do fundo de participação. Quero aqui, portanto, testemunhar, presidente, da forma democrática, da forma madura, habilidosa com que Vossa Excelência tem tratado sobre o tema. Da minha parte, como autor do PL 448, que encaminha nessa direção, por conta desses argumentos, manifesto já de pronto minha posição favorável a um adiamento, mais uma vez na busca desse entendimento. Agora, repito, é importante que tenhamos as partes realmente debruçadas para o entendimento. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Suas palavras são confortadoras e estimulantes para prosseguirmos nessa direção com que temos colocado esse problema perante o Senado. E também vou testemunhar o apreço que tem por Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da dedicação com que Vossa Excelência tem tratado esse problema dentro da Casa, como autor do projeto e, ao mesmo tempo, como um vigilante, defensor e debatedor sobre o encontro de soluções. Com a palavra, o senador Luiz Santiago.
Senhor presidente Sarney, todos nós que conhecemos Vossa Excelência, e a própria história registra isso. Ao longo do tempo, o equilíbrio de Vossa Excelência na solução de difíceis missões. Sabemos que não só a experiência e esse equilíbrio têm contribuído muito para que, nesses momentos, Vossa Excelência desse rumo, com a tranquilidade que Vossa Excelência tem, a tudo aquilo que se refere a negociações nesta Casa, tanto do Congresso Nacional como presidente, como também em outras missões, desde quando presidente da República, no sentido de buscar o consenso, porque sempre o consenso ele é melhor para todos. Sempre foi melhor para todos. E dentro da tese de Vossa Excelência, todos aqui embarcaram por apostar e acreditar que Vossa Excelência teria a solução melhor para encontrarmos o equilíbrio, a definição em relação a este assunto, que é polêmico. Portanto, como bem disse Vossa Excelência, os estados pobres, os mais carentes do país, os municípios pobres, não suportam mais acompanhar os elevados recursos concentrados em poucos estados ou em poucas regiões do país, e nós testemunhando e vendo muitos dos brasileiros sofrendo, como no Nordeste, no semiárido, onde temos mais de 16 milhões de miseráveis. Esta é a grande verdade. Isso dói em Vossa Excelência, como também em todos nós brasileiros, especificamente do Nordeste, que acompanhamos e vivenciamos isso. E ao vivenciar, na verdade, em determinados momentos, causa até indignação. Mas esse equilíbrio de Vossa Excelência não só nos conforta, porque sabemos que esta decisão no que se refere à negociação nas mãos de Vossa Excelência, na condução desse processo, chegaremos a um denominador comum com um posicionamento ou com uma decisão que atenda a todos, ou seja, sem nenhum vencido, pelo contrário, todos contemplados e todos beneficiados com os recursos que é do Brasil, que é do país, já que o petróleo é um patrimônio nacional. Por isso, eu quero parabenizar Vossa Excelência, dizendo que essa ponderação de Vossa Excelência no que se refere a este assunto está comprovado que é mais do que essencial, e nós que toleramos até hoje, poderemos esperar mais uma semana sem nenhum momento acreditar que é de fato uma tentativa dos poucos estados que usufruem ou que a grande maioria desses recursos em detrimento dos mais pobres. Então, parabéns a Vossa Excelência, vamos aguardar, como disse os demais companheiros, essa próxima semana, já que temos um impedimento regimental esta semana, como Vossa Excelência falou, no que se refere à pauta trancada com as medidas provisórias, e vamos na próxima semana, sem mais prorrogação, definirmos de uma vez por todas esta matéria que já não foi consensual, já não foi conciliada antes por conta da intransigência de poucos estados da federação, mas que a procura houve por parte de muitos dos representantes de outros estados. O senador Pimentel é testemunha disso. Quando ainda estávamos na Câmara dos Deputados, procuramos negociar esse assunto com vários representantes de poucos estados que ainda insistem em não abrir mão de muito, do muito que tem, mas vamos aguardar essa tolerância de Vossa Excelência, esse apelo de Vossa Excelência, que entendo como essencial neste momento, e deixarmos para a próxima semana e de uma vez por toda votarmos essa matéria que é mais do que necessária para a sobrevivência desses estados e municípios pobres da federação. Obrigado a Vossa Excelência.
E suas palavras são extremamente solidárias comigo e ao mesmo tempo me darão força para continuar nessa direção. Eu quero recordar aqui um ensinamento de Tancredo Neves, que recolhi através do senador Dornelles, quando lhe perguntaram quais eram as 10 principais coisas que um político devia ter como virtudes. E ele respondeu: as 7 primeiras são paciência, e as 3 outras você pode completar. Com a palavra o senador Dornelles.
Paciência, realmente, Vossa Excelência, eu reconheço que é extremamente importante no cenário político brasileiro de hoje. Eu queria dizer apenas 2 situações. Em nenhum momento, jamais aqui no Senado, senador Wellington, senador Pimentel, são testemunhas, qualquer representante do Rio afirmou que o petróleo é do Rio de Janeiro. Isso não existe, senhor presidente. Petróleo do mar ou da terra é da União. O que nós discutimos é o royalty, que, em termos da própria concepção da palavra, é usufruído por aqueles estados que são atingidos, que têm o desgaste da exploração do petróleo. Mas nós não queremos entrar em problemas teóricos, nós queremos ser pragmáticos. Existem propostas e nós encontramos, a nossa engenharia é encontrar uma proposta que atenda a todos. É aquela é criar uma situação que todos podem vencer, sem que exista aquela necessidade de agredir o Rio de Janeiro, de dizer que o Rio de Janeiro está usufruindo daquilo que não lhe pertence. Nós queremos procurar uma solução de que existam, todos sejam vitoriosos, sem que exista um único derrotado. Essa é a grande equação que nós temos, e eu estou muito certo que nós vamos procurar, vamos chegar ao entendimento. Se houver um ou outro ponto que não houver convergência, que nós achamos a convergência em grande parte dos pontos, nós simplesmente vamos fazer como se faz nos Estados Democráticos. Vamos fazer a discussão e a votação em plenário. Agora, temos que fazer um esforço até para reduzir esse consenso. Se nós tivermos 10 pontos que nos separam no momento, vamos ver se chegamos a reduzirmos a 2 ou a 3, para que nós possamos, então, trazer ao plenário e que o plenário, então, decida qual é o caminho, o melhor caminho a tomar, mas dentro de um clima de respeito, dentro de um clima em que todos os estados reconheçam a sua posição válida e a validade das suas pretensões e das posições por eles defendidas. Muito obrigado, senhor presidente.
As palavras do senador Dornelles são sempre sábias e serão sempre ouvidas por todos nós.